Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Fábio Bergamo, que é da JLP Asset. Vamos falar aqui sobre a questão de real estate. Muitos investidores brasileiros são acostumados com os fundos imobiliários, mas essa questão de imóveis é muito importante, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E principalmente, né, quando nós falamos aí de uma empresa que tem conseguido propiciar para os seus investidores ali ganhos consistentes, mais de 25%, né, ao longo de 10 anos, aí algo realmente bem interessante. Então, Fábio, queria agradecer pela sua presença aqui em nosso Tradecast e queria que, de antemão, você se apresentasse e falasse um pouco sobre você, sobre o seu background e principalmente, né, sobre a JLP, o que vocês fazem, como que vocês conduzem essa questão de real estate.
Ah, ótimo, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite e vai ser um prazer a gente falar sobre o mercado de REITs. Eu sou o Fábio, sou CEO da JLP, tenho uma carreira no mercado financeiro e no mercado imobiliário aí com 15 anos de experiência e me juntei à empresa no início desse ano com um projeto de expansão bastante bacana, principalmente endereçando o mercado brasileiro também, para trazer essa oferta de produto, né, dos REITs para o investidor local.
E assim, muitos investidores, eles estão olhando agora para o universo de fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Poxa, por ser uma indústria aí que muitos investidores, né, muitos brasileiros são acostumados a olhar para a terra, né? Tem muito daquela questão, né? Quem investe em terra não erra. E não é algo só aqui do Brasil, né? É algo do mundo como um todo, porque por mais tecnológico que a sociedade venha a ser, terra ainda é algo finito, né? Algo escasso. E eu queria saber de você, por que focar em real estate, né? Porque principalmente quando nós falamos de gestores de recursos, geralmente eles vão olhar para aquela questão ali de ações, tem muita gente olhando para o mercado cripto. E por que real estate, né? O que vocês veem de valor investindo aí em imóveis nos Estados Unidos, né? Por meio dos REITs, mas eu sei que também não é só Estados Unidos, né? Vocês olham de uma forma global para isso.
Claro, Rodolfo. Então, é curioso, né? Você comentou isso e a gente sempre fala, né? Quando você pensa em investir no mercado imobiliário, você pensa no tijolo, né? Você pensa em comprar um apartamento, você pensa em comprar um terreno, né? Fazer algum investimento de ter o ativo, né? E isso o brasileiro culturalmente é muito acostumado. Nos últimos anos, a gente passou a ter um mercado de fundos imobiliários em crescimento. Então, isso traz um elemento de investir no mercado imobiliário, mas com uma maior liquidez, né? Você está comprando, na verdade, cotas de fundos que são negociadas no mercado secundário. Então, acho que foi um segundo movimento de aprendizado. Os REITs, que é, vamos dizer, o grande foco da JLP, né? Nós somos uma gestora de real estate com foco global e nós investimos no mercado de equities de real estate. Então, o que, que é isso? São empresas que têm o seu valor fundamentalmente atrelado a um portfólio de imóveis, um portfólio de ativos, porém com planos de crescimento e management próprio, etc. Então, a comparação que eu sempre faço é como se você pegasse um Iguatemi e colocasse as regras que o FII tem. Então, o que é isso, né? Você tem um management próprio com plano de crescimento, um portfólio de ativos, mas você tem certas regras de benefício tributário para o investidor pessoa física, para distribuição mínima de dividendos, de concentração de acionistas no float da empresa. Então, isso é o REIT, né? Ele é uma combinação desses dois elementos. E ele oferece para o investidor algo que é muito legal, é você investir em real estate com liquidez e oferece uma possibilidade de diversificação que é quase infinita. E o que, que eu quero dizer com isso? Você tem inúmeros setores, e aí setores, eu quero dizer, dos tradicionais, então, corporativo, o varejo, o residencial, o shopping, o logístico, mas também os não tradicionais. Então, ali a gente tem data center, você tem self-storage, você tem student housing, senior living. Então, é uma infinidade, são 17 setores hoje no mercado americano de REITs. Então, você tem a possibilidade de diversificação setorial e diversificação regional. Regional, eu quero dizer, por país, né? Então, hoje, o brasileiro começa a ter, né, mais visibilidade do mercado de REITs americano, mas esse é um mercado que hoje existe em 50 países, o mercado de equities de real estate. Então, são 50 países, 2.500 empresas listadas no mundo, 17 setores, como eu te falei, um mercado de 4,5 trilhões de dólares. Então, realmente é um mercado enorme, com uma variedade grande para o investidor poder criar uma carteira bastante diversificada que case com o risco-retorno que ele esteja buscando.
Show de bola. Acho que é muito legal ouvir isso, né? Porque a gente tem uma indústria aqui de fundos imobiliários no Brasil, que nós passamos aí dos 300 fundos imobiliários listados, e quando a gente olha para os REITs, né? Um universo que é muito maior, são mais de 2.500 possibilidades. E algo que me chama muito a atenção quando a gente olha para essa questão de real estate é que muitos investidores, eles gostam de parametrizar, né, principalmente investidor global, os seus retornos pelo S&P 500. E se nós olharmos ali nos últimos 20, 25 anos, o S&P 500 está dando ali de retorno em média, em dólar, algo em torno de 7% ao ano. Quando a gente fala para real estate, está dando aí o dobro, né? 14% ao ano. Lembrando que nós tivemos aí a crise do subprime lá em 2008, né? Que foi uma crise que assolou muito, principalmente aí o mercado de real estate. E dado esse contexto base, quais são os setores, né? Poxa, são 17 grandes segmentos aí que você mencionou. Quais são aí os que mais você vê com destaque, né? Porque quando a gente olha aqui para o universo de FIIs no Brasil, os logísticos são um destaque, né? Essa questão do e-commerce, a questão da pandemia acelerou muito essa questão. E quando a gente olha para o mercado americano, tem mais opções, né? Além dos logísticos, que para eles são os industrials, nós temos também a questão de self-storage, como você bem mencionou, que é algo que é gigantesco. Tem a questão de data center também, que é algo que está bem grande, né? E cada vez mais sendo olhado. Tem a questão de infraestrutura, né? Então, daquelas torres de telecomunicação, de celulares. Então, queria saber de vocês, né? Quais são aí os top setores no que diz respeito à parte de REITs. E uma vez que você falar disso, acho que é legal também falar aquilo que está no blacklist, né? Porque a gente sabe que tem alguns REITs bem atípicos assim lá fora, né? Até mesmo de prisão e tudo mais. Então, queria entender um pouco disso, por favor.
Primeiro, em relação ao retorno histórico do mercado. Um ponto que é bastante importante ressaltar é quando você olha o retorno do mercado de REITs, ele tem dois componentes. Ele tem o componente do dividendo, que é um elemento ali que vai trazer entre 3% a 4% de retorno relativamente estável, porque a gente está tratando aqui de empresas que têm um fluxo de locação, né, de receita relativamente estável, né, com variações setoriais, mas você tem esse componente do dividendo e você tem o componente da valorização da ação, né? Então, isso vem com um crescimento, né, um plano de crescimento de empresa, como você vai ver em qualquer outra empresa, né, de bolsa que o pessoal esteja mais acostumado. No longo prazo, você tá certíssimo, é um setor que, aí, quando você olhar 50 anos, né, que é desde aí quando começou o mercado de REITs, você tem uma performance de 12% ao ano. Tá? É um negócio muito impressionante e pouco conhecido, né? É uma evolução aí do mercado e hoje as pessoas passam a aprender. Então, em termos de retorno, para uma composição de carteira, é algo que certamente deve ser levado em conta quando o investidor estiver fazendo a composição da carteira. Você até comentou, né, alguns REITs que têm algumas histórias estranhas, etc. Isso, como qualquer empresa, qualquer setor, você tem pessoas qualificadas, competentes e que fazem um bom trabalho, e você pode ter outras histórias que não são tão belas, né? Vamos colocar assim. Nos Estados Unidos, culturalmente, os REITs, você tem dois perfis. Você tem o public REIT, que é um REIT listado, que segue as regras de governança da equivalente da CVM americana, que é a SEC. Então, ali você tem um nível de governança muito alto. E você tem os private REITs, que como se fosse um fundo imobiliário fechado aqui, né, que a gente olharia. E aí esse fechado, ele acaba não estando tão exposto às regras de governança. E aí, obviamente, sempre vai variar muito do gestor. Uma diferença grande do FII para os REITs é que os FIIs, eles se tornaram um veículo, que são um portfólio de uma carteira de ativos, com foco principalmente para distribuição de renda, né? Você vai ter um gestor externo, em geral, que faz a administração desse portfólio para distribuição de renda para os investidores. Os REITs, em geral, eles têm o componente de distribuição de renda, mas também têm um plano de crescimento. E aí aquela combinação que eu comentei antes de um Iguatemi com as regras do FII, né? Então, acaba tendo uma diferença aí que vale a pena ressaltar. Em termos de setores, então vamos lá. O que, que a gente está olhando hoje que estamos positivos? Mercado de data center. Começando num nível mais high level, ano passado você teve dois movimentos muito claros. Empresas que se beneficiaram do aumento de consumo e uso de internet, que por consequente levou a um aumento do e-commerce e aí uma maior demanda por ativos de distribuição próximos dos centros urbanos. Então, setores como data center, como industrial, como self-storage, esses tiveram uma performance fantástica, foram as melhores performances aí no ano passado. Por outro lado, tiveram outros setores que, com lockdowns e com toda a problemática do vírus, foram muito afetados. Então, aí a gente está falando de varejo, está falando de escritórios, está falando de hotéis, né? Ficaram todos vazios e todos fechados. Então, esse foi um comportamento que você acabou vendo muito claro, e não só Estados Unidos, mas mundo, né? Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos. Agora, quando a gente olha esses últimos meses, né? Principalmente aí no começo do ano, o elemento da vacinação se transformou num componente muito importante para medir a retomada econômica dos diferentes países. E os Estados Unidos claramente largou na frente nisso. Então, o mercado de REITs, aí, desde o início do ano, teve uma performance de 25%, contra, eu acho, aí 15%, 12%, 15% no S&P. Então, realmente, o mercado, ele levou um pouquinho mais de tempo para voltar. O S&P voltou, né, lá desde o começo do quarto trimestre, né? Ele levou um pouco mais, teve a retomada, né, principalmente aí no mercado de equity. E teve uma retomada, né, continuamos com a valorização desses setores que a gente comentou que foram positivos, mas também uma retomada de preços dos que foram muito afetados ano passado. Lembra que quando eu estou falando de mercado imobiliário, eu estou falando do mercado imobiliário listado. Então, ele tem um componente de comportamento que é de equities, né, você tem a elasticidade clássica, né, típica de bolsa, porém, é um mercado que oferece oportunidades de arbitragem, né? O que eu quero dizer com arbitragem? É o valor listado contra o valor real daquele ativo, né? E quando você olha, hoje, por exemplo, um setor que a gente continua otimista de escritórios com portfólios em cidades, nos grandes centros dos Estados Unidos, Nova York, São Francisco, Boston, etc. São empresas que ainda estão negociando a 40%, 50% de desconto do valor do NAV, né, que seria o valor do ativo, e nós acreditamos que é uma questão de tempo para esse preço voltar, né, porque você tem, o que, que é o valor daquela empresa? É o valor do portfólio de ativos e a geração de renda que ela cria com aquele ativo. Então, é um mercado que ele gera, eventualmente, oportunidades muito claras de você obter retornos. Então, o mercado de data center, a gente continua otimista e é um setor que gerador de caixa muito grande, com uma tendência de crescimento que continua, né, o aumento de uso de dados, internet. O mercado de escritórios, a gente vê um momento de entrada ainda bastante interessante nos REITs, por estarem tradando, né? Você sempre vai estar tratando um universo grande de empresas, né? Você precisa saber escolher bem quais papéis entrar, mas a gente vê aí uma oportunidade retomada. Outro que a gente tem olhado com carinho é hotéis, mas hotéis com exposição a turismo local e negócios locais. A gente vê que é uma questão de tempo a retomada, né? Quando você começa a ter nos Estados Unidos uma reabertura e as pessoas voltando a se locomover e passear pelo país e as empresas voltando a ter eventos, a gente vê isso como positivo. E aí, do outro lado, a gente vê hotéis que têm exposição a turismo internacional continuarão sofrendo por mais um tempo. Algo que a gente acredita que vai retomar, mas ainda com um pouco de incerteza de qual que é o timing disso. Escritórios em regiões secundárias das cidades, né? Esses com um modelo híbrido de trabalho, que deve ser a tendência que você começa a olhar. Ativos bons, com qualidade, devem voltar a ser ocupados, mas ativos que não estão tão bem localizados, que talvez sejam mais antigos, esses a gente não tem tanto otimismo. E empresas de varejo muito alavancadas, né? Empresas de varejo com alta alavancagem é algo também que a gente tem ficado distante.
Boa! Que legal trazer esse plano de fundo aqui que você trouxe e, principalmente, né, muito bom ouvir que você tem esse olhar aí para os offices, né? Porque acho que muitos investidores ficaram receosos em relação ao que nós temos aí de um modelo de trabalho, né, que veio com a pandemia, das pessoas fazendo home office e tudo mais, só que a gente está vendo com a retomada aí que não é esse cenário de somente ter home office. É importante ter essa questão de estar próximo, a cultura ela é muito bem disseminada, próximo um do outro, e a gente está vendo aí, de fato, uma retomada em relação a tudo isso. Então, enquanto o mercado, né, quando teve ali a pandemia, perpetuou que laje corporativa, né, office iria acabar, a gente está vendo um cenário que não é bem assim. E principalmente, né? Talvez se a gente pegar um cenário aí que fosse extremamente ruim para as lajes corporativas, dado o desconto que tem ali em relação ao NAV, né? Muitas das vezes, muito com mais desconto do que você quebrar tudo ali e reconstruir, né? Não vale nem o terreno, muitas das vezes, é um desconto demasiado, porque a gente vê, inclusive aqui em São Paulo e até mesmo em outros lugares do mundo, lajes corporativas que anteriormente elas eram muito demandadas, só que aquela região não passou a ser tão interessante assim, pode se transformar em algo residencial, né? Porque já tem toda a infraestrutura ali. É você ajustar e acomodar para fazer, por exemplo, apartamentos, né? Aqui mesmo, até mesmo aqui em São Paulo, a gente tem aqui o centro antigo, né? Na região da Consolação, de baixo ali, por exemplo, muita coisa, muitos prédios ali que eram comerciais, foram caindo em desuso, e a gente está vendo ali muita coisa residencial surgindo, porque o tijolo está ali, a localização continua boa, e acho que o grande ponto, né, dessa indústria de real estate é isso, né? Location. É, eu quero perguntar para você, né, essa questão de, poxa, quais são os pontos interessantes para olhar aí em REIT, mas acho que localização é talvez o top 1, né? Porque mesmo um ativo que ele não tem um bom padrão construtivo, mas esteja muito bem localizado, esteja, por exemplo, na Quinta Avenida de Nova York, por exemplo, cara, vai ser Quinta Avenida de Nova York, talvez um dos metros quadrados mais caros do mundo e mais demandados do mundo. Então, queria que você falasse um pouquinho, Fábio, sobre isso, né? Quais são os principais pontos que vocês olham aí para analisar um REIT, mas principalmente, né, falar dessa questão aí de localização, porque é algo que quem investe em imóvel às vezes não entende tanto, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem regiões que são mais demandadas, como Faria Lima, Paulista, mas tem regiões que sofrem com uma vacância muito maior, como Alphaville. E aí muitas vezes o investidor não entende, poxa, por que que Alphaville eu invisto lá e não me rende tão bem, e que na Faria Lima, na Vila Olímpia, na Paulista, tá muito melhor. Então acho que location vai ser bem legal a gente tratar aqui.
Não, com certeza, Rodolfo. E localização, você só entende quando você conhece o mercado, né? E aí eu acho que é um ponto que a JLP se diferencia. A gente tem equipes com presença local, né? A gente tem um time em Nova York que cobre o mercado americano, um time em Amsterdã que cobre o mercado europeu, um time em Singapura que cobre o mercado asiático. O real estate, ele é, acima de tudo, mercados com uma dinâmica local, né? Você tem elementos macro que impactam, mas é um componente de oferta e demanda que é um dos principais elementos, né? E localização sempre vai vencer, né? Você, quando tem um ativo bem localizado, de boa qualidade, é uma questão de tempo que a demanda venha a surgir, né? Ou, eventualmente, uma mudança de uso, né, do ativo, como você mesmo comentou, né? E algo que a gente tem visto aí pelo mundo, né? Então, quando a gente está olhando uma empresa, tem alguns elementos, né? Então, o localização a gente coloca como a qualidade do portfólio, né? Então, a qualidade do portfólio, ela tem alguns componentes, sendo localização deles, o ativo em si sendo outro deles, elementos que geram, né, uma demanda ou de inquilinos ou de potenciais compradores do ativo, né? Então, qualidade do portfólio é um. A qualidade do time de administração é outro, e é algo que a gente presta muita atenção, né, quando a gente está olhando para fazer os investimentos. O management é um dos pontos muito importantes que a gente olha. E um terceiro ponto, a dinâmica setorial. Né? A gente tem setores que podem estar em momentos mais positivos, com fundamentos de longo prazo positivos, e outros que podem estar sofrendo. Acho que um ponto importante que eu queria tratar, Rodolfo, é real estate, ele é um produto local e de longo prazo. Então, quando a gente trabalha com REITs, nós somos investidores de longo prazo, tá? Apesar da gente estar investido numa classe de ativo que você pode entrar e sair o dia que você quiser, o investidor, ele tem que ter consciência que são ciclos, e esses ciclos, eles podem levar menos tempo ou mais tempo para o valor da ação refletir todo o potencial que aquele portfólio de ativos pode refletir. Esses últimos 12, 18 meses foram momentos de muita volatilidade, e isso acabou gerando, né, um turnover, né, uma possibilidade de compra e venda mais rápida para retornos. Mas, em geral, no longo prazo, o real estate é algo que... E aí a gente é um investidor que olha de 1 a 3 anos, né, que a gente acredita que é um prazo que você consegue ver aquele desenvolvimento de um portfólio, o ramp-up daquele portfólio, a estabilização daquele portfólio. E aí, realmente, você atingiu o máximo de upside, e aí é o momento que a gente pode liquidar o papel.
Pô, muito bom. Acho que isso que você falou, né, desse olhar do longo prazo que a gente tem que pensar em real estate, é muito importante, né? Porque Talvez a gente está acostumado com um investidor que atualmente ele está olhando muito para ações que se multiplicam, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente teve a questão da Melius aí, que abriu capital no fim do ano passado e multiplicou por mais de 4 vezes o capital investido por ser uma empresa aí de franco crescimento. É, muitos investidores olham para o mercado cripto e muitas criptomoedas aí multiplicaram por várias e várias e várias vezes aí desde o início do ano, por exemplo. Só que quando a gente olha para o universo de real estate, não é algo que vai multiplicar assim ao longo dos anos, a não ser que, né, por exemplo, alguns multiplicaram sim em relação ao ano passado, mas porque a queda foi demasiada, mas não é algo que você vai ter todo ano ali, ter REIT se multiplicando. É, não faz sentido. Mas para mim é aquela grande questão, né? A gente está em um cenário global aí de uma maior inflação, de grandes estímulos econômicos e a gente vê alta aí inúmeras commodities. Eu acho que uma das formas do investidor se proteger é estar exposto em ativos reais. Então, quando a gente pensa em bons imóveis bem localizados, eles tendem a conseguir repor a inflação ao longo do tempo. E assim, acho que é aquele grande ponto, né? Você não precisa ficar rico de uma vez. Você vai construindo isso ao longo do tempo, né? Então, esse grande retorno que o REIT consegue trazer ao longo de uma grande janela de tempo, eu acho que é o interessante, né? Porque às vezes o investidor olha, mas só 12% ao ano desde que começou, só 20% ao ano nos últimos 20 anos, por exemplo. Mas, cara, isso pode trazer uma multiplicação de capital gigantesca, né? Warren Buffett, aí com 40 anos investindo a 20% ao ano, conseguiu o patrimônio, conseguiu, né, multiplicar por várias e várias vezes o capital investido. Então, acho que ter esse horizonte de longo prazo, quando a gente pensa em real estate, é muito importante. E tem que entender também, né, Fábio, que cada classe de ativo ela tem um perfil. Se ela pode te trazer mais retorno, ela tende a te oferecer mais risco também. Então, acho que é sempre ponderar isso, né?
Inclusive, foi ontem que eu vi no LinkedIn um post do Warren Buffett que falou por que ninguém copia a sua mágica, né? Ele falou porque ninguém tem paciência para ficar rico no longo prazo, né? E no final das contas, é um pouco isso, né? Até quando você olha o mercado de REITs, você tocou bem, né? Obviamente, ano passado a gente teve uma desvalorização muito grande e a gente teve papel que valorizou 100%, 80% aí nos últimos 6 a 12 meses. Isso não é o padrão do mercado, né? Isso, em geral, são momentos de instabilidade, né, que geram essas oportunidades. Mas, em via de regra, é um mercado que é muito estável, né, com retorno bastante estável e quando você olha no longo prazo, o retorno acima do maior índice. Mas nos últimos 5 anos, 10 anos, os growth, né, as teses de crescimento tiveram, né, um crescimento absurdo. Né? Você vê o índice da Nasdaq, você vê casos nos Estados Unidos, você vê os casos aqui no Brasil, realmente foram onde o investidor teve aí retornos muito altos. E agora você começa a ver um movimento que esse mercado começa a ficar mais crowdado e os value stocks, né, os stocks de valor, de fundamentos, né, começam a se transformar num elemento importante para o investidor olhar para compor uma carteira. Certamente aí é um ponto para levar em consideração.
E me diz uma coisa, né? Quando a gente pensa em real estate, tem como a gente olhar para essa questão aí de ESG? O que a gente pode, dentro desse universo de real estate, olhar, né? Poxa, talvez uma utilização de fonte de energia renovável, placas solares, por exemplo, nos prédios, ter, por exemplo, um sistema que vai conseguir otimizar água de chuva. Enfim, quando a gente pensa em real estate, aí, o que vem em mente de vocês em relação a essa questão do que pode ser incorporado em real estate? Principalmente, né? Vocês investem em teses nesse sentido? É um fator de decisão para vocês ter esse selo, a bem dizer, ESG?
O ESG somos um investidor americano com uma base de clientes Estados Unidos, Europa e Ásia, tá? E estamos começando aqui no Brasil, mas por que eu estou falando isso? Nos Estados Unidos e Europa, ESG já é um componente que o investidor de lá já demanda há alguns anos, né? Ele demanda que gestores como nós prestem atenção e levem isso em consideração no momento da tomada de decisão de investimento. Então, é um componente, né? É um dos fatores que a gente leva em consideração na hora de tomar uma decisão de investimento. Mas não é algo simples, né? Eu acho que se fala muito em olhar e levar em consideração o ESG, mas ainda existe um caminho a perseguir para entender o que significa isso, né? E aí, quando a gente está falando de ESG, você tem 3 componentes, né? Você tem o ambiente, você tem o social e você tem o governança. No governança, principalmente o tipo de ativo que a gente investe, que são ativos listados, eles, em via de regra, têm uma governança bastante boa, né? Eles seguem regras da SEC ou das SEC, CVMs aí de cada um dos países que eles estão listados. Então, em termos de governança, acho que aí você tem uma agenda bastante avançada. Em termos de environment, de ambiente, como você bem falou, existem várias formas de você falar, né, você mostrar impactos positivos, né? É o gás de carbono, é você colocar a placa solar, é economia no momento da construção do imóvel. Então, acho que muito se fala, muito se tenta mostrar o que está sendo feito, mas ainda não se tem uma métrica clara para você quantificar o que realmente está tendo esse impacto positivo ou não. E nós trabalhamos junto com as empresas que a gente investe para tentar desenvolver isso também, né? Um elemento que a gente traz, principalmente no nosso portfólio da Europa, que as empresas são mais abertas a isso, a gente senta com eles, mostra o que o investidor está buscando, vê o que eles têm feito e tenta construir até a quatro mãos muitas vezes. E aí, no lado de social, a agenda de diversidade, né, dentro das empresas é algo que avançou muito, né, e é um ponto que tem tocado. E aí eu acho que é algo também começar a olhar para fora, o social, para fora da empresa também, como você ajudar as suas comunidades para ter esse impacto positivo, né, na ambiente. Acho que, em resumo, é, todo mundo fala muito, a SEC, inclusive, tem começado a olhar, porque tem muita gestora falando que está com foco em ESG, fazendo fundo de ESG, quando você vai ver, é muito mais o discurso do que a prática. A gente está mais no lado de vamos construir junto para tentar entender como que isso realmente pode ter um impacto menos no discurso e mais na prática.
E até um ponto interessante, né, quando a gente fala dessa questão de real estate, a gente não chegou a comentar muito lá no início, é a questão da diversificação, né? Quando a gente olha aqui para o universo do Brasil e nós pensamos aí em fundos imobiliários, quando nós encontramos algum fundo imobiliário que tem mais que 10 imóveis, nossa, já é um motivo de muita alegria, né? Alguns têm mais que 20, uau, fantástico, né? Que diversificação que eu tenho. É, às vezes com 20 imóveis ali tem 90 inquilinos diferentes, que fantástico. Mas quando a gente vai para o universo de REITs lá fora, é insano, né? Tem muitos REITs aí com mais de 1.000, mais de 2.000 imóveis. É, então a gente consegue ter um track aí bem interessante. Quando a gente olha aqui para o Brasil, né, pensando que essa indústria de fundos imobiliários surgiu em 93, a gente não tem muitas vezes muito track, né, porque ele só começou a ganhar atração ali a partir de 2006, quando veio a isenção do dividendo para o investidor pessoa física. Quando a gente pensa nos REITs, né, como eles começaram na década de 60, cara, é outra coisa, né? Tem REITs aí que pagam, que são dividend kings, né, ou seja, que pagam dividendos de forma crescente e recorrente por mais de 25 anos, né? Tem alguns que são por 30, 32, então é de fato um universo aí fantástico. E até queria saber de você, né, Fábio? Poxa, como que o investidor brasileiro consegue ter acesso a isso, principalmente, né, quando a gente pensa nas vias aí da JLP? Tem uma forma do investidor conseguir, por meio de vocês, acessar isso?
Claro, o mercado imobiliário ele vai de ciclos, né? E ele sempre inicia com um portfólio de uma família, e essa evolui para uma profissionalização e depois para um mercado, né, mais institucional, listado. E o mercado americano, obviamente, é quem sempre, né, lidera e está muito mais na frente. Quando eu falo 17 setores, é no mercado americano que você encontra 17 setores. Quando você olha a Europa, talvez ela esteja aí 5, 10 anos atrás. Quando você olha o mercado asiático, ainda um pouco mais atrás. E o Brasil, obviamente, também indo nessa linha, né? Então, é um desenvolvimento do mercado, né? E o mercado de capitais, certamente, é uma via que deve ser olhada. A liquidez ainda nos fundos imobiliários no Brasil tem bastante a evoluir, né? Mas o que se viu nos últimos 5 anos é algo fantástico, né? Esperamos que isso continue aí pelos próximos anos também, porque não só gera uma oportunidade de investimento, mas também movimenta toda uma economia, né? Quando a gente está falando aqui disso, a gente está falando da construção civil, a gente está falando de inúmeros outros setores da economia que são impactados pela liquidez e pela, né, por uma maior abertura e movimento do mercado de FIIs. Em termos de como investir nos REITs, e aí eu acho que é um ponto até, Rodolfo, que a gente acabou não comentando, que no momento que o Brasil está, né, a gente hoje estamos todos otimistas e querendo, né, ver o país retomar, mas estamos num momento patinando um pouco com problemas fiscais, com a vacinação ainda caminhando, né, agora caminhando a passos mais largos e todo mundo na expectativa. Então, você olhar para investimentos fora do Brasil possibilita você não deixar seu dinheiro sentado esperando essa retomada do Brasil, né? Você pode buscar essa exposição lá, buscar o retorno, e quando você vê um movimento, né, quando você estiver vendo um movimento de retomada no Brasil, você traz dinheiro e faz esse investimento. E hoje, como todo mundo, né, como você tem buscado, como tem encontrado essas soluções, nas grandes plataformas, né? Hoje você tem aí algumas plataformas financeiras oferecendo esses produtos. Nós estamos em conversas para fazer uma parceria com uma das grandes plataformas aqui para listar o nosso principal fundo, né? O nosso flagship fund, que é um fundo que a gente gosta bastante, uma tese com carteira concentrada, 20 a 25 papéis global, sem restrições setoriais e regionais, que a gente busca aí um retorno de 15 a 20% ao ano nos papéis que a gente investe. Deve estar disponível para o investidor aí nos próximos meses. Temos trabalhado duro para poder trazer essa oportunidade para o investidor brasileiro de acrescentar essa classe de ativos na carteira deles.
Show de bola, muito bom. Acho que isso é muito importante, né, que você mencionou. A gente tem que olhar de forma global. Acho que é muito da questão do home bias quando a gente pensa aqui no investidor brasileiro, né? Poxa, o Brasil é o país do futuro, mas e aí? Quando a gente pensa no mercado americano, é um mercado que ele é muito maior, ele é muito mais seguro, assim, a bem dizer, até pelo tamanho que ele tem, pelas proporções, né? A gente pensar NYSE e NASDAQ, que ali representam quase 50% de todo o volume global, então não é algo a ser ignorado. Então, pensar de uma forma global é importante, né? A gente vê problemas políticos, fiscais aqui, tem muitos investidores aí que falam mal do governo, mas e aí, o que você está fazendo em relação a isso, né? Porque você não controla o governo, você não controla o que está acontecendo aqui, mas você controla a sua exposição em relação a isso. Então, pensar de uma forma global, acho que é muito importante. Está exposto à moeda mais forte do mundo, né, que é vigente desde 1776, não deve ser ignorado. Quando a gente pensa aqui em Brasil, poxa, nos últimos 60 anos, quantas moedas diferentes nós tivemos, né? Então, acho que isso mostra um pouco do risco que a gente pode ter intrínseco aqui. E, Fábio, cara, queria agradecer imensamente aí pelo tempo aqui com você. Acho que foi muito bom conhecer mais desse universo aí dos REITs. E até um ponto, né, só para a gente fechar, que veio aqui em mente, né? Quando a gente pensa no universo de fundos imobiliários, recentemente teve aí a questão, né, a gente está tramitando aqui a questão da reforma tributária, e aí, putz, fundos imobiliários, dividendos vão ser tributados, e aí o universo aqui caiu bastante. Depois o Paulo Guedes falou, não vai ser bem assim e tal, e aí deu uma certa retomada. Mas quando a gente pensa nos REITs, eles são tributados, né, o seu dividendo em 30% na fonte. E isso não deixou com que eles tivessem uma baita performance nos últimos anos, mesmo sendo ativos geradores de renda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque talvez muitos investidores aqui do Brasil estão receosos, né? Putz, a gente tem um cenário aí que dividendo pode ser tributado, isso vai ser o fim dos fundos imobiliários? E aí, quando eu olho para os Estados Unidos, eu acho que não é bem assim, né?
A questão da tributação, né, ela sempre tem características bastante particulares de cada país. E estágios também de diferentes indústrias, né, na qual você tem que gerar um incentivo no início do ciclo, né, de uma indústria, né? E o mercado de FIIs, ele ainda está amadurecendo. Apresentou um crescimento muito grande e eu acho que é o momento de incentivar esse mercado. Né, você tem aí outras formas de buscar isso e acho que começando a cortar os custos, né, ao invés de você estar buscando mais receita, o governo talvez tivesse estar olhando mais como cortar os custos. Mas independente de tudo isso, o mercado acaba se adequando, né, o mercado se adequa e é um produto que, de novo, ele está fundamentalmente atrelado a um ativo que gera renda. Então, isso sempre vai ter apelo, vai ter apetite e esperamos que o mercado aqui do Brasil continue crescendo para gerar mais oportunidades de diversificação e que o investidor possa ter mais opções aí para investir.
Show de bola, Fábio. Cara, queria agradecer imensamente aí pela sua disponibilidade, muito bom esse papo e que nós possamos marcar aí mais conteúdos em breve, porque acho que isso é muito importante, né? Trazer a conscientização do investidor sobre essas possibilidades de investimentos no mercado americano é muito bom, mas principalmente quando a gente pensa aí em real estate, algo que existe aí há centenas de anos e muitas vezes o investidor não sabe que é possível você investir ali num padrão construtivo de imóveis incrível, né? A gente tem REITs aí, por exemplo, do Empire State Building, a gente tem REITs aí de grandes cassinos em Las Vegas, então é um universo de fato gigantesco e tem que ser explorado, tem que ser divulgado e queria agradecer aí pela sua disponibilidade e parabenizar aí pela performance, né? Porque uma coisa é falar e outra coisa é fazer, então, acho que esse track aí que vocês têm é entregue para os investidores tem sido bem interessante, né? Afinal de contas, 25% ao ano ao longo de 10 anos não é para qualquer um. Então, Fábio, obrigado pelo tempo de você e, por favor, deixa aqui, né, onde as pessoas podem conhecer mais sobre vocês, conhecer mais sobre você, sobre a JLP, por favor.
Não, claro, eu agradeço, Rodolfo, é um prazer, a gente tem feito um trabalho grande nesses últimos meses. Falar mais sobre o mercado, né, educar o investidor local para entender mais, é algo que a gente acredita que tem muito valor para diversificar uma carteira. A gente tem o nosso site, né, jlpasset.com, que tem mais informações aí sobre o time, o nosso track record, e à medida que a gente evoluir no lançamento do fundo, a gente volta aqui para contar mais para os seus ouvintes.
Muito obrigado. E você que curtiu esse TradeCast, por favor, compartilhe aí com os seus amigos, marque aí no Instagram do TradeMap também e até a próxima.
Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/trademaphub.